Boa noite aos colegas que fazem o curso Imagens, um aprofundamento numa parte da filosofia clínica que trata de questões como percepcionar, roteirizar, elementos somáticos, elementos que mesclam conceitos com propriedades concretas a partir das historiografias, a partir das bases categoriais. A nossa aula de hoje trata de indicadores. Este é o tema desta aula. Os indicadores, eles vão nos fornecer várias orientações sobre localizações, sobre disposições. São informações que não, ainda que não surjam na primeira ordem das coisas, elas participam de várias maneiras na evolução dos trabalhos. Vamos iniciar com a audição de uma linda canção, na qual esses fatores se mesclam e se mostram na fluência que eles podem ter. É muito bonita essa canção, é uma canção que no Brasil, durante muito tempo, ela frequentava escolas, frequentava peças de teatro e revela na voz do Toquinho. É uma dessas lembranças poéticas para a vida. Vamos ouvir então.
Uma flor qualquer, eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Cai um pedacinho azul do papel. Um instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco a vela branco, navegando é tanto céu e mar. Partindo sereno lindo, se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida.
Após a audição desta linda música e de algumas considerações a respeito aqui da localidade, da região, vamos então diretamente à nossa aula de hoje. Os senhores têm um link para que possam acompanhar com as imagens cada detalhe do que veremos agora. Por favor, acessem a primeira imagem. Vocês verão um casal de idosos com crianças no colo, são os netos desses velhinhos. E logo acima deles, há uma partição com várias imagens. Imagem 1, 2 e 3 pontuadas. Vamos então diretamente agora ao conteúdo programático da nossa aula de hoje. Uma parte significativa das nossas experiências se faz acompanhar de elementos de movimentos imagéticos. Por exemplo, você está às vezes com, como nessa foto, os idosos estão com os netinhos no colo, provavelmente posando para uma fotografia que ainda será batida, e por vezes eles ou um deles está, enquanto está vivendo este momento, cuidando para ver se a flor não cai da cabeça daquela menininha, para ver se os óculos estão bem nos olhos, na face e coisas assim, enquanto cuidam de aspectos como estes, às vezes são habitados concomitantemente por imagens. Pensam, às vezes, reminiscências de pessoas que já foram, que poderiam estar ali. Às vezes, uma esperança de que no futuro coisas poderão ser melhores. E aí surgem verbos mentais, ou seja, às vezes uma impressão subjetiva, às vezes uma sensação, às vezes uma lembrança sonora, que de alguma maneira conversa com o que eles estão vivendo aí. Eles estão sentados num banquinho de praça, num dia de primavera, agradável, e vão fazer uma foto para a família com os netos. O que conversa com eles? Como conversa e onde eles estão a respeito de tudo isso é o tema do nosso trabalho de hoje, em clínica. Tomemos como uma primeira consideração que esse senhor, que segura essa menina com uma florzinha no cabelo e a esposa o ajuda, ela está arrumando alguma coisa que não está bem ali para a fotografia, vamos supor que ele, enquanto vivencia essa situação, ele está ali, aquele primeiro quadro à esquerda, número 1 que vocês têm, aparecem gráficos ali. Este homem, enquanto ele vive isso, ele está preocupado com gráficos. As finanças do filho dele, pai dessas crianças, não vão nada bem. E ele, ao mesmo tempo que está aí, ele está vivenciando aquilo e pensando, ele não deveria estar aqui, deveria estar lá na firma, cuidando dos papéis que já venceram, ele deveria estar fazendo essas coisas. Isso se traduz da seguinte forma, a combinação da imagem lá em esquerda, em cima, número 1, na qual ele visualiza rapidamente aquele gráfico que ele viu em casa e essas coisas, com a cena que ele está vivendo ali. Isso, para ele, funciona da seguinte forma, ele sente o peito apertar, a garganta apertar e secar, sente um certo desconforto, sente também, enquanto está fazendo isso, uma certa pressa, uma inquietação, como se isso tivesse que ser feito logo e descartado. Esta senhora que está ao lado dele, a esposa dele, já vivencia outras coisas. Ela é bióloga, ela vivencia outras coisas. Ela, enquanto está arrumando a netinha no colo do marido, ela se lembra, mas essa lembrança não é uma lembrança pictórica como vocês têm ali, daquela patinha com seus inúmeros patinhos no número 3 lá em cima, se deslocando por um lago macio na primavera. Não é isso. Ela tem só o conforto sensorial. Enquanto ela está fazendo isso, arrumando os netos, vendo se o marido está bem para fazer a foto, ela tem a lembrança que surge dos verbos mentais é essa. É assim que ela conversa. Ela sabe que ela ainda trabalha. Ela ainda exerce o trabalho dela logo depois da fotografia, depois do almoço com os filhos e tudo, ela voltará para a base onde ela trabalha com esses pequenos seres aquáticos, que aliás ela ama fazer esse trabalho. Vejam que essa imagem que surgiu de maneira sensorial para ela nesse momento da fotografia. Não é algo que para os dois foi algo proposital, planejado, simplesmente essas coisas vêm e vão para cada um desses dois neste primeiro exemplo que estamos fazendo. No entanto, os dois, enquanto estão vivenciando isso, um outro neto que não aparece nessa foto, que já tem 17, 18 anos, ele olha para os avós e diz: que pena que vocês não vão ficar para sempre conosco, com esse de 17, 18 anos e com essas duas crianças que estão no colo deles. E os dois, então, ao mesmo tempo, acessam um quadro que foi pintado e que eles têm na casa deles, que lembra muito aquela gravura número 2 que vocês têm ali em cima, de alguém se afastando de mãos dadas com uma criança. Eles sabem que eles talvez não alcancem, esse senhor tem uma enfermidade muito grave, que está em tratamento, mas o prognóstico não é nada bom, não é? Ela também não pensa em viver muito tempo sozinha. Então eles sabem que provavelmente eles já se afastam e que eles vivem momentos muito bons. Mas essa ideia de se afastar, que o neto sem querer plantou e que eles colheram ali, faz com que as expressões deles fiquem mais graves para o momento da foto. Com esse primeiro exemplo, nós teremos aí 5 quadros, este é o primeiro de 5, em diferentes níveis de complexidade, vocês tiveram uma primeira aproximação de como verbos mentais, de como processos imagéticos vão, vêm, interferem, fazem parte, se dissociam das nossas vidas. Se for dessa forma, em muitos casos, eis uma das razões para que nós possamos aprender e não ficarmos tão reféns desses ventos aleatórios. Eles têm o lugar deles, claro, nem sempre você vai querer controlar as coisas. Mas quando for a ocasião de você dizer, não, eu não quero pensar tal coisa, quero pensar outras coisas, que você possa, com discernimento, com parcimônia, com sabedoria e, na medida do possível, fazer estas outras composições. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações sobre isso que vemos até aqui, está bem? Vamos prosseguir então o nosso trabalho. Por favor, lá embaixo da página diz ir para a página 2, basta clicar em cima e nós imediatamente iremos para a página 2. Bem, nesta página 2 o que está acontecendo é que uma jovem, ela tem 40 anos, ela teve um divórcio muito difícil, muito complicado, há 5 anos, e ela encontrou um rapaz que é um pouco mais novo que ela, uma pessoa com quem ela tem uma grande afinidade, e ele possui, ele falou para ela que, há algum tempo que ele possuía uma linda propriedade retirada da cidade, num subúrbio, num lugar muito bonito, perto de um lago. É uma casa que foi toda ela reformada, que foi modernizada e está muito bonita. Tem um jardim, tem um pequeno solar que se destaca aqui no primeiro plano da imagem que vocês têm. E ele convida essa moça a ir morar com ele nesse lugar, refazer a vida dela. Ele já tem 2 filhos, não é? Ela, no divórcio dela, ela ficou com uma menina. Então ele diz, olha, vamos recomeçar lá a nossa vida, é um lugar tão lindo e tal. Quando ela chega nesse lugar que vocês veem na fotografia e gosta muito desse lugar, ela se sente muito bem. Enquanto eles tomam um chá no jardim, ele sobe até aquele solar, lá dentro tem um pequeno aparelho de vinil, ele coloca um daqueles discos de jazz suaves, antigos, e eles ficam tomando chá, e o solzinho, como vocês veem, da primavera, suave, ficam conversando ali fora, fazendo planos e tudo. Muito bem. Vejam como as imagens vão participar disso. Em alguns casos, elas já estão em movimento e participando dos elementos. Apenas por uma questão didática, eu estou fazendo esses dados divisórios para que fique bem legível, para que fique muito plástica essas diferenciações. Mas vocês compreendem, a própria interseção entre eles já pode ser um processo fortemente por imagem. Aqui eu quero mostrar outros elementos para além daqueles que mostrei no quadro anterior. O primeiro deles diz respeito a fatores de intensidade. Enquanto ela vivencia tudo isso com ele, subitamente ela começa a chorar. E o rapaz fica assim olhando para ela, sem saber direito o que fazer, o que dizer, se a abraça, se simplesmente deixa que ela chore. Ele não sabe se ela se emocionou com toda a beleza do lugar, tudo é muito bonito, ou se foi algo que ele disse. Ele aguarda então. E ela fala para ele. Ela vai direto ali para o ponto 3B, lá em cima à direita, naquela imagem que vocês vislumbram, na qual há uma ruptura, alguém rasgou um pedaço da fotografia. Ela se reportou às dores da perda da família que ela tinha, do divórcio. E isso é tão forte nela. Não é que ela queira voltar para o casamento, nada disso. Significa apenas que tudo o que houve foi tão forte, é tão impactante, que quando ela quer retomar buscas e seguir a vida dela, ao invés dessa linda imagem que os senhores têm aí embaixo, ela se reporta é aquela imagem 3B lá. Se aqui fosse um processo no qual pudéssemos mexer a imagem, eu puxaria essa imagem 3B e quase a colocaria sobre esta outra, de tal modo que esta outra se apareceria no fundo de maneira muito tênue. E a primeira imagem que vocês veriam ampliada é essa 3B. É mais ou menos isso que se passa com ela. Tira toda a vontade dela querer construir. Traduzindo isso em literatura, seria mais ou menos assim. Ela fala para ele, o que adianta a gente construir tudo isso se uma briga, um mal-entendido ou um desgaste na relação vai colocar tudo isso abaixo? De que adianta a gente se empenhar? Agora tudo está tão bem, mas eu sei como é que são as coisas. Basta que não fiquem bem para que tudo isso já de um privilégio, de um prazer, se torne num peso. Tudo vai ficar ruim. O que é bom agora, depois você vai dizer, estamos gastando para pintar o telhado. Viram como é que é o telhado? É uma água furtada ali, ó. Em muitos lugares da Europa se usa isso. Eles utilizam o espaço do telhado, né, como quartos e tudo, as águas furtadas. Então ela diz, e você vai falar da pintura, do dinheiro que estamos gastando, de outras coisas. Observem, para ele que está de fora, isso pode ser surpreendente. Não é? Ele pode pensar, puxa, como é que algo que já morreu, que já nem existe mais, que não tem a ver, como é que ela pode trocar o aqui, o agora, o concreto, a realidade, por uma fantasia, por uma lembrança? A gente tem que ultrapassar, tem que ir além. Só que para algumas pessoas, como é o caso dela, essa lembrança é tão vívida, é tão concreta, é tão real, que o que é fantasioso, o que é especulativo, o que é improvável é esse jardim, é esta casa de tijolo e tudo que está relacionado a ela, inclusive o relacionamento dela com o rapaz. E tudo isso ela só percebeu agora, quando é proposto então tal coisa. De ela ficar na casa, de eles reconstruírem, é aí que surge esta conversação entre os verbos mentais e estes elementos. Talvez se ele não tivesse proposto algo assim, nunca tivesse levado a coisa a esse termo. Bem, uma outra garota, também com 40 anos, que também passou por coisas muito parecidas, ela, um divórcio muito difícil e coisas complicadas, na mesma situação daquela primeira e nessa mesma casa, ela acessa, ao invés daquele 3B, o 2B, que é essa imagem imediatamente acima, na qual vocês veem amoras, bolachas integrais, leite, algumas maçãs e flores. Essa outra garota, ela também passou por aquelas coisas, só que aquilo tudo, a não ser que alguém enraize e puxe com muita força para ela se sentir mal, chorar com aquilo, ela não dá mais bola, não. Ela já ultrapassou aquilo em muitas, em distâncias muito longínquas já de tudo aquilo. O que é muito próximo dela, quando ela vivencia isso que o rapaz propôs, é esse quadro acima que os senhores estão vendo, 2B. Sabe por quê? Porque para ela, os elementos imagéticos funcionam como complementação a um dado concreto. É uma pessoa que, se você colocar coisas concretas para ela, essa linda casa, a proposta de ela se mudar para lá e tudo, ela já dá vazão a esses outros elementos. É assim que ela funciona. Então ela já pensa, puxa, não vi nenhum ateliê de comida por toda a região. Eu posso montar um pequeno ateliê de comidas, tem espaço para isso, muito bonitinho, no jardim lateral, as pessoas poderão vir e ter acesso a comidas naturais belíssimas. As amoras eu colho do próprio bosque que tem no fundo da casa e tudo. Observem, e esses verbos mentais que aportam, a inspiram, aprofundam tudo isso, a deixam muitíssimo mais forte. E então, conversando essas imagens, conversando esses elementos, os ajustes naturalmente começam a se processar, e a pessoa pode ir adiante. No entanto, uma terceira garota, passando pela mesma situação que as outras duas, já tem verbos mentais muito diferentes. Ela acessa um B, que vocês estão vendo lá em cima. Ela olha tudo que vocês estão vendo, essa linda propriedade ao sol, com aquela água furtada, aquilo lá em cima, quando o sol pega naquelas telhas escuras, ele esquenta a casa inteira, sabe? Nem é preciso aquelas chaminés, mas provavelmente essa casa se localiza em alguma região muito, muito fria. Por isso aquelas chaminés, mesmo no inverno, o sol deve aparecer pouco, então eles usam lareira pela casa para esquentá-la. E quando essa última garota, diferentemente das outras, ela está sentada no jardim, mas ela não tem uma vivência sensorial das coisas. Ela não sente o perfume das flores da primavera. Ela não ouve os pássaros cantando. Ela não ouve as borboletas passando. Ela não sente a textura da grama sobre os pés dela. Ela não ouve o som direito que ele colocou. A vivência que ela tem das coisas é uma vivência esquemática. É uma vivência por ideias, por esquematismos. Ela olha tudo isso e é como se ela estivesse olhando para aquela imagem que vocês veem ali, ó, um B. É isso que ela vê do mundo. É isso que ela vê das coisas. Sabe, quando você mostra algo para a pessoa, ela explica esse algo. Então, você diz, aí, o que você achou da casa? Ela diz, eu achei que 4 lareiras dentro de uma casa dá muito trabalho. Eu achei que tem janelas demais. Eu achei que falta a casa um avarandado. Deveria ter um avarandado. E para que aquele solar no meio do jardim? Não sei. Não vi utilidade para aquilo. A não ser para dar mais trabalho na limpeza, etc. É isso que ela viveu da casa. Quando você estuda a historicidade de uma pessoa com diligência, com cuidado, a estrutura de pensamento da pessoa nos seus devidos contextos, é muito provável que você em breve comece a ter ideias sobre esses indicadores. Em determinado contexto, essa pessoa acessará determinadas coisas que conversarão de determinada forma com aquilo que se apresenta no cotidiano. Nessa terceira garota que eu citei, a vivência dela, dessa imagem 1B, é tão forte, que essa casa que vocês viram lá embaixo desaparece completamente da vida dela. Ela não vive isso. Algumas pessoas são constituídas assim. Não se trata de ser certo, errado, esquerdo, direito, bom, mal, nada disso. Se trata de uma característica segundo a qual a pessoa vivenciará determinadas coisas por fazer esses amálgamas, essas conversações. Vou desligar o gravador para que possamos conversar sobre isso que vimos nessa segunda imagem. Prosseguindo os nossos trabalhos, vamos aprofundar, graças às intervenções, às participações valiosas que os colegas fazem neste curso, não é? Levando a profundidades maiores do que a própria aula traz. Então, num primeiro momento, um dos colegas perguntou se era possível modificarmos, por exemplo, a base categorial para que determinada pessoa não tivesse a vivência que teve nessas imagens que vimos agora, ainda estamos nelas, né? Aqui na número 2, dali da 3B, na qual a garota não consegue seguir a vida, porque as lembranças, os verbos mentais que a habitam são fortes em demasia. Então ela já tem um elemento de uma casa, só que é uma casa arruinada. Ela não consegue agora caminhar para uma casa atualizada e outras coisas. O que fazer? Por favor, considerem que não se trata, a clínica não é um exercício de hedonismo no qual tudo estará bem se a pessoa tiver bem-estar e se ela resolver seus sintomas. Por vezes é muito importante que certas coisas como estas sejam encaminhadas de outra forma, não pelos verbos mentais, não por processos de imagem, de percepcionar como estamos vendo aqui. Há muitas outras coisas no mundo que não passam pelo que estamos estudando aqui. Às vezes, um esquema resolutivo é necessário ser feito de modo a encaminhar isso de outra forma. Por vezes, há um amálgama na forma de uma conversação que não é amistosa, mas serve para conciliar fatores que permitem a pessoa ter essa casa ali embaixo que vocês viram. Por exemplo, às vezes o rapaz diz para ela, olha, o que eu poderia fazer de forma que você pudesse viver nessa casa sem ter todos esses fantasmas te incomodando? Talvez ela dissesse, então, olha, o outro nunca casou comigo e a hora que ele quis ir embora simplesmente foi. Se você se casasse comigo, eu acho que eu me sentiria mais segura, mais tranquila. Isso, para ela, é um requisito. Para ele pode não significar nada. Mas se para ela é um requisito de forma que ela possa viver isso que ela se propõe, aí teríamos que considerar agora isso dentro de uma base categorial, para vermos se não é um processo alienante, se não é algo que ela está tomando uma licença que depois custará muito a ela, entre outros fatores. Não é? Aqui estou apresentando os dados puros para vocês, mas é essencial que vocês os considerem dentro de tudo que tem estudado até aqui em filosofia clínica. Bases categoriais, historicidades, estrutura de pensamento e elementos submodais, ok? Quanto ao que a outra colega colocou, de grande relevância para os nossos estudos aqui, por favor, entendam, nem sempre os dados imagéticos estarão dentro de vocês. Muitas vezes não estarão. Muitas vezes vocês farão buscas em torno desses dados que dentro de vocês e vocês não encontrarão. Nesses casos, nós podemos utilizar, entre outras coisas, informação dirigida. Ou seja, vocês vão lá fora, numa biblioteca, e puxem os elementos para vocês. Não é? Se você está, por exemplo, às vezes uma pessoa não está passando dificuldades e dentro dela ela não encontra uma imagem, uma música, uma lembrança, algo que ela possa que possa lhe socorrer. Mas às vezes essa mesma pessoa, ao caminhar por um jardim, ouvir passarinhos, olhar flores e outras coisas, ela traz então de fora para conversar com ela elementos que vão processar verbos mentais. Por vezes é assim. Nós precisamos ver como isso é para cada pessoa, como isso se desdobra e outros fatores. Por favor, cliquem lá embaixo, ir para a página 3. Bem, aqui já temos um elemento bem mais complexo e precisamos então observá-lo nas suas premissas iniciais. Esta moça que vocês veem acamada num hospital, ligadas a aparelhos, soro, passou por uma intervenção muito grave, muito delicada e há muitos riscos. Muitos riscos. Os familiares dela estão muito apreensivos com essa situação toda, que já vem há um tempo, e ela precisou realmente recorrer à internação hospitalar. E agora, após, ela está convalescendo, mas não sei se a palavra mais indicada é essa, uma vez que não se sabe se ela de fato conseguirá ultrapassar isso. Os médicos a acompanham com atenção, toda a equipe médica, com carinho. Ela é uma pessoa querida para os enfermeiros, ela fez amizade no tempo que ela está aí dentro. As pessoas realmente que estão em contato com ela querem o melhor a ela. Se ela vai conseguir isso, depende de muitos fatores. Muito bem. Essa moça que está acamada, ela tem 44 anos de idade. E ela tem uma vida. Vocês a veem aí deitada na cama de hospital, no leito hospitalar. E, por favor, considerem que ela tem trabalho, ela tem filhos, ela tem amigos, ela tem muitas coisas em andamento, não é? E, no entanto, ela está aí. Essas coisas que estão em andamento, algumas esperarão por ela, outras não esperarão por ela. Vocês sabem os processos dinâmicos da vida. Bem, vamos conjecturar algumas coisas. Apenas três possibilidades. Se dentro dela, ela, enquanto está tentando a convalescença no leito hospitalar, acessa fortemente elementos como os que vocês veem ali no 3A, lá em cima à esquerda, se são esses os elementos, os verbos mentais que estão conversando com ela, ou seja, ela está aí, nos poucos momentos em que ela está lúcida, ela se lembra da infância muito triste dela, de sempre estar muito sozinha, de como tudo era muito difícil, de nada ter sido fácil para ela, de muitas derrotas que ela teve na vida e de saber que um dia ela terminaria muito mal e tudo mais. Se é isso com que ela está conversando, enquanto está recebendo soro anti-inflamatório e outras substâncias, olha, e se isso tem força? Quando eu digo tem força, não é propriamente o 3A, aquela imagem que vocês estão vendo ali, que tem a força às vezes, é a composição que confere força a tudo isso. Ou seja, ela, essa senhora deitada ali, acamada, em conversação com aquelas imagens ali, 3A. Isso, por vezes, pode ter uma força de composição tal, trazendo certas vizinhanças e outros conteúdos que, olha, podem definir, infelizmente, o que será dessa mulher, da vida dela. Dependendo da força que isso tiver, nós não sabemos como dimensionar, não é? Até onde pode ir algo assim. Mas pode debilitar o organismo, o sistema imunológico fica arruinado e muitas coisas que estariam banidas podem ocorrer, sim, complicando o quadro clínico e levando a pessoa a morrer. Isso pode acontecer. Agora, e se não há nada disso? Se ela não tem lembrança dessa, nem coisa nenhuma, e o fato é que ela é uma pessoa extremamente pragmática, extremamente pragmática. E o médico esteve há pouco falando com ela, Veio a equipe médica, um médico e uma médica, mostraram para ela nesse tablet aí da letra 3B os dados todos, mostrando que todos os índices, todos os exames mostram recuperação, mostram que ela de fato, que eles já podem inclusive tirar o soro hoje mesmo à tarde, que ela já pode tomar banho sozinha pela primeira vez desde que está no hospital. Se isso é determinante para ela, como pessoa pragmática, as mensurações biométricas, os dados de estatística médica e outros, os monitoramentos fundamentais, etc. Se é isso que é muito forte, ao tomar contato com isso, é muito provável que ela se sinta otimista, animada, forte, e as dificuldades, claro, imagina, passou por um processo cirúrgico grave, e pode ser que até isso não tenha tanta relevância para ela quanto teria se ela se associasse, por exemplo, à imagem anterior que vimos. Por ela estar muito conectada com isso, ela já quer ligar no celular para os amigos, dizer que está muito bem, que em breve vai voltar ao trabalho, voltar às redes sociais, etc. Agora, o que acontece, por exemplo, quando a condição neurofisiológica dela, que está acamada, mesmo quando conversa com 3B, conversa no sistema de um cabo de força. Algumas pessoas fazem isso. Não uma conversa complementar, não uma conversa conciliatória, uma conversa de ruptura. Alguns fazem isso. Quando isso ocorre, você já sabe, há trações internas de todas as ordens. Outra questão, é possível que ela converse ao mesmo tempo com 3A e 3B? Sim, isso é possível. Às vezes 3A ela lembra todo o passado dela, que ela nunca conseguiu nada, tudo muito difícil e tal, mas 3B mostra que ela está se recuperando. Ela pode propor uma síntese desses elementos, pode fazer isso. Teria uma outra possibilidade diante desses fatores. No entanto, nós temos ainda uma terceira imagem, 3C, lá em cima à direita. Suponha que estamos lidando com uma pessoa extremamente espiritualizada, profundamente sintonizada com processos de meditação, com processos de oração, com conexões transcendentes, etc. Nesse caso, se ela está numa tal condição, mas em contato com 3C, e se 3C é extremamente forte, sozinho praticamente, ele tem uma força quase determinante na malha intelectiva dela, então nós temos possibilidades outras aqui. Não é? Ou vocês já viram parentes de vocês, amigos, às vezes vocês vão ao hospital, a pessoa está nos seus últimos momentos, o médico diz que ela está sentindo muitas dores, que ela não está bem, mas a pessoa em nenhum momento traduz isso para vocês, ao contrário, sabe? Parece que ela está iluminada, parece que essas últimas gotinhas de vida, na verdade, são mananciais, e de fato, como não seriam, né? De fato, podem ser mananciais, sim, muito ricos, muito profundos, muito bonitos, de alguém que ultrapassa certas condições existenciais que são usuais na nossa época. Quer dizer, a pessoa está acamada, mas o que ela está vivendo é 3C. Às vezes ela migrou de tal jeito para lá que a menor parte dela habita o leito hospitalar. Se você quiser encontrá-la, terá que ir lá a 3C, que é onde existencialmente ela está. Ela fala em orações, fala em transcendências, já está muito mais lá do que aqui. Bem, deixe-me aqui desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, questões, antes de irmos para a próxima página. Bem, após essas considerações dos senhores, eu peço, por favor, para que cliquem ir para a página 4, lá embaixo. Bem, na página 4, nós temos agora vários aprofundamentos, várias complexidades em relação ao que estávamos vendo. Até aqui eu mostrei de maneira bastante singular e diretiva, procurando de maneira didática ser mais simples no, na exposição desses conteúdos, mas eles apresentam muitas complexidades. Uma delas vocês têm agora diante de vocês. Por favor, primeiro vamos considerar ali onde tem o número 1, um casal abraçado, olhando uma linda campina, final de verão, início do outono, o pasto muito queimado ainda do verão, o sol muito, muito ardente sobre toda essa campina, e o casal está ali olhando, eles estão enamorados, estão numa relação, só que esse casal briga muito, sabe? Eles têm brigas muito graves, brigas assim na qual um diz para o outro coisas muito sofridas, muito, que machucam muito, mas eles têm uma intercessão muito forte, eles não conseguem se afastar, brigam, ficam magoados, mas continuam juntos. Quando a essas brigas, quase sempre existe uma precipitação de verbos mentais. No caso da moça, por exemplo, eles saem, vão conversar, ou vão, depois de um dia de trabalho, um liga para o outro, e eles moram ainda em cada um na sua casa, e aí o rapaz diz uma coisa, por exemplo, hoje lá no escritório veio uma nova colega e ela chegou, eu tive que mostrar para ela algumas funções. Enquanto ele fala isso, ela vai para o número 2. E no número 2, o que ela vê é o rapaz junto com essa outra. O rapaz a deixando, dizendo que ela está gorda ou que ela está magra, que ela está velha ou que ela está nova demais. Ela sempre vê coisas assim e o rapaz acabando por optar pela outra. Ciúme, em tradução. E isso, quando surge, ela não consegue se conter. Não é? Então ela começa com elementos ofensivos, dizendo para ele que ela já sabia que provavelmente ele cantou a garota, jogou aquele charme dele, etc. Então ela coloca esses elementos. E inclusive, depois de falar isso, ela engrossa os termos e fala palavras chulas, ofende, é grave o que se passa. O rapaz, por sua vez, fica se perguntando o que ele está fazendo nessa relação. Ele vai direto lá para o item 3 que vocês estão vendo. Uma família harmoniosa, gente sentada e conversando os almoços de final de semana com os pais, com os tios. A alegria, cada um contando as suas novidades, trocando suas experiências. Ele cresceu nesse ambiente. Sabe, em nenhum momento isso que ela falou é verdade, não tem nada a ver. Ele fica furioso por ela desconsiderá-lo dessa forma. Brigam, é muito ruim a briga que eles têm. Por conta de processos ligados a verbos mentais, questões que são derivativas, vêm de outros lugares e que se expressam dali por conta da interseção que eles têm. Bem, no entanto, ambos, inclusive quando eu digo ambos, considerem os verbos mentais, os elementos imagéticos que vêm e que habitam os dois nesses momentos. Então, considerem o número 1, o 2 e o 3, tudo dentro de uma pequena comunidade. Eles moram numa pequena aldeia na Itália. E lá, olhem o que diz ali o enunciado. Ambos vivem em uma pequena comunidade que promove a vida pacífica, em família e amizades. A pergunta que eu faço aos senhores é: isso é suficiente para equacionar essa ebulição que ocorre dentro desse quadrinho menor? Essa comunidade que abraça, que envolve. Bom, aqui vocês entendem, eu coloquei no desenho um conjunto menor, 1, 2, 3, envolvido pela comunidade. Mas nem sempre é assim. Às vezes não é um subconjunto dentro de um conjunto maior. Às vezes são dois conjuntos em interseção. Isso acontece também. Às vezes um está em transposição em relação ao outro, opacidade, transparência, etc. Aqui eu ilustrei uma das formas. Quer dizer, a relação deles como subconjunto dentro de uma comunidade. Em casos assim, é possível sim que a comunidade consiga influenciar nessa relação. Os amigos da moça dizem, ah, deixa pra lá, ele não faz nada disso, a gente sabe que ele sabe ela, e diminui bastante esse ciúme dela, ele também contemporiza certas coisas, pode funcionar. No entanto, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Essa primeira pequena comunidade, ela tem efeito, ela tem elementos imagéticos paradoxais. Ainda que eles vivam lá e parece que tudo é tão bonito, todo mundo se dá, todo mundo quer o bem de todos, etc., é uma comunidade que tem elementos imagéticos paradoxais, contraditórios. Ao mesmo tempo que ela prega, como vocês viram lá naqueles dedinhos unidos com o coração no meio, o amor, a fraternidade, a união, a paz, etc., ela também prega competitividade exacerbada, muito grave, mas uma competitividade que faz com que as pessoas queiram tirar primeiro lugar, queiram se destacar umas em relação às outras, há prêmios, há gozações para quem chega no último lugar, e os que chegam na frente são invejados, conforme vocês veem ali no quadradinho. Às vezes, esses elementos imagéticos desfazem as intenções da comunidade. Há pessoas que elas são muito... elas têm uma vivência muito aguda para os bastidores da vida. Então, elas não se perdem muito com os aspectos fenomenológicos, aquilo que aparece, que a comunidade tenta mostrar de bonito, de conciliador. Eles vão lá atrás e pegam a pois essa mesma comunidade, olha como ela faz nesses casos, olha como faz naqueles outros, e acessam esses elementos imagéticos. Em alguns casos, aquelas pessoas que estão ali no número 1 vão direto lá para os processos imagéticos da comunidade, ultrapassando aquele o número 2 e o 3 que habitavam até então. Há muitos exemplos sobre isso que eu estou dizendo a vocês, muitos. O casal chega numa pequena comunidade, ele é um jovem advogado, logo ele se destaca muitíssimo e todos os sonhos que eles tinham, quando até uma casinha deles, coisas bonitas, poderem viajar, logo ele alcança isso. E então, com esses elementos todos, tudo parece muito bem e aí algumas coisas começam a acontecer, não é? E às vezes eles não sabem. Você pergunta, mas o que que há? A pessoa diz, ah, não sei, dá tudo errado, as coisas não funcionam, não sei o que está acontecendo, tal. Pode ser que uma miscelânea de verbos mentais, elementos que eles não se deram conta, passaram embutidos nessas coisas todas. Essa é uma das possibilidades muito, muito prováveis nos nossos dias, ok? Que, aliás, não são muito mencionáveis em programas para jovens, porque correm o risco de fazer com que eles questionem esses bastidores sociais. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações sobre esse quarto e penúltimo bloco de imagens. Após mais uma parada para considerações, vamos então agora para a última imagem, bloco de imagens da nossa aula de hoje. Por favor, lá embaixo, clique em ir para a página 5. Bem, a página 5 nos traz o corolário dos processos de imagem para algumas pessoas. E procurei escolher aqui um final feliz para os nossos padrões de época. Mas Vocês compreendem que há muitos outros finais, não é? Alguns não tão felizes e outros bem pouco felizes. Nessas imagens eu quis mostrar quando as coisas já foram de tal maneira bem exercitadas que elas se integraram. Esse estudo que fazemos durante esse curso, no qual separamos imagens, apresentamos imagens, conversamos com imagens, tratamos dos elementos mais dialéticos em torno delas, alguns muito dilemáticos também, tudo isso são aproximações. Algumas pessoas, em vários momentos da vida, elas já fizeram sínteses disso. Já agregaram de tal forma esses conteúdos que não há mais como separar o que é imagem do que é vida concreta. Tudo já está profundamente colocado em forma de uma síntese. Por exemplo, esses dois meninos brincando com suas pedrinhas, seus barquinhos, no comecinho de um lago. Num dia de primavera, os dois de bonezinho, os pais ali por perto, essas crianças podem estar tão felizes e bem, tão à vontade com a vida, com o mundo, com as coisas, que nesse momento há uma integração completa das vivências sensoriais, das vivências imagéticas, tudo fluindo harmoniosamente dentro delas. Um coloca ali uma pedrinha, o outro já pensa em construir um pequeno cais, e o outro já vai lá pedir para o papai dele o barquinho que ficou lá guardado para ele botar na água. Tudo flui ao natural, as ideias, a vida, numa parceria harmoniosa e maravilhosa para os nossos padrões de época. Algumas pessoas, se não colocassem tantos freios em certas questões, já viveriam em maior quantidade momentos como estes, que são maravilhosos para os nossos padrões de época. São muito bons, muito bonitos, quase sempre. Um pouquinho mais abaixo, correndo a barra de ferramenta, vocês têm uma imagem no meio ali. Também uma imagem muito bonita, das três que são apresentadas nessa página. Uma imagem muito bonita. Um pequeno veleiro, uma pequena embarcação à vela, num sol muito tranquilo, pacífico, num lago. Um lago tão com águas tão amistosas, né? Nuvens no céu, um pouco de azul. Um dia muito agradável, a pessoa está deslizando, provavelmente vai encostar em alguma enseada, vai ler um bom livro. Esses momentos de integração entre imagem sensorial, na qual essas coisas fazem uma composição, são momentos de grande força existencial. Para os nossos padrões de época, de grande força existencial. Algumas pessoas, ao vivenciarem muitos momentos como estes, trazem para o consultório experiências como: doutor, tudo funcionou tão bem. Eu encostei o barquinho numa enseada e logo apareceu uma pessoa tão bacana, maravilhosa. O senhor vê, eu poderia ter encostado o meu barquinho em qualquer lugar ao longo daquele enorme lago. Pois não é que eu fui colocar justamente onde tinha uma pequena cantina e a dona da cantina, vendo o meu barquinho atracar ali, veio conversar comigo. Perguntou se eu apreciava o peixe que ela estava fazendo. Me convidou para acompanhá-la. Me ofereceu um cálice de vinho branco. E uma música vinha de algum lugar. Eu disse para ela: de onde vem essa música? E ela disse: ah, são os meninos. Eles estão treinando violão e piano para uma apresentação instrumental que vai ter de noite. A gente vai fazer uma pequena fogueira junto ao lago. Depois essa pessoa te conta, parece que tudo era tão mágico, tão bonito. Quando esses elementos todos conversam na maneira de uma síntese harmoniosa, a pessoa, segundo os nossos padrões de época, as nossas bases categoriais, essa pessoa está num momento de grande força existencial, de efetividade de suas premissas internas. Não há fraturas, não há movimentações dissonantes puxando para lados. Vocês já tiveram vivências assim? Às vezes estão num momento com alguém, com algo, numa situação na qual estão inteiros, estão todos ali, sabe? Há uma inteireza. há uma interseção muito sólida, muito forte. Esses momentos são de grande força existencial, são muito fortes. Não tenho como recomendá-los para vocês para sempre, porque a vida é tão complexa que há muitos momentos nos quais ser assim não é tão interessante. Talvez ter a seletividade de poder ser assim, de poder ser de uma outra forma, talvez seja mais interessante para os nossos padrões de época. E fecho ali a aula com aquela ilustração metafórica daquela casinha cujo proprietário amarrou a um grupo de balões azuis e saiu para colocar a casinha azul dele em um outro lugar, em algum bosque, algum recanto dessa enorme floresta que aparece ao fundo. Essa metáfora é vivida por muitas pessoas, mas de uma maneira concreta, não metafórica. Algumas pessoas têm uma grande facilidade existencial de, ao agregarem esses elementos que estudamos aqui, conduzirem suas vidas. Elas não têm grande dificuldade de chegar para o patrão e dizer, eu me demito. E ele diz, para onde você vai? Vou fazer outra coisa. Não sei, vou criar algo, ou vou pedir um emprego, vou estudar teatro, vou fazer apresentações, mambembes, algo assim, não sei. Não é para muitos. Nos nossos dias, como vocês viram, alguns de vocês na aula de ontem, há uma grande quantidade de pessoas não tem condições de viver isso. Elas estão cheias de medo, elas estão com muitas dúvidas, muitas fraturas internas. Precisam primeiro arrumar esses fatores, provavelmente para poderem vivenciar isso que os senhores viram aqui. Nós vamos fechar os nossos trabalhos de hoje com uma linda, linda canção. Muito bonita, eu vou colocá-la e ao final dela nós vamos fazer uma última rodada de considerações, reflexões sobre o que estudamos até aqui. Vamos ouvir então o Chico Buarque, mais uma ilustração desta aula que tivemos hoje.
Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Sofrer também nas provas bimestrais junto a você. Serei sempre seu confidente fiel. Se seu pranto molhar meu papel. Ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. Está escrito em mim, comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder. Não me esqueça num canto qualquer. Você.